11:11, temperatura chegando também a 11 graus, né? Nós estamos no dia 29 de junho e hoje, como falamos, temos aqui no estúdio o prefeito Gustavo Bonotto e pautamos essa entrevista até porque nós temos uma informação que vai novamente mexer com a vida de muitas pessoas, que é a região como bandeira vermelha nos critérios estabelecidos pelo governo do estado. Então, que repercussões a volta para a bandeira vermelha vai ter para a Lagoa Vermelha, que está nessa região, né, do chamado distanciamento controlado. Vamos ter todas essas informações e também estaremos aqui respondendo às dúvidas dos ouvintes pelo WhatsApp da tua rádio. Prefeito Gustavo Bonotto, bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Cacique. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com a nossa população. Como bem disseste, recebemos com bastante cautela e preocupação essa progressão do risco para risco alto, né, de propagação do coronavírus na Regional Passo Fundo. E, sem sombra de dúvidas, isso traz também um questionamento a respeito da eficácia e também da pertinência das medidas que nós estamos adotando. Primeiro, quero mencionar que a Regional Passo Fundo, que é composta por 3 associações de municípios, né, em conjunto, ela impetrou um pedido de reconsideração, apresentando alguns dados que haviam divergências entre aqueles da Secretaria Estadual de Saúde e de posse desses municípios, mais especificamente em relação a leitos para acolhimento e atendimento especializado de pessoas com a enfermidade da Covid-19. Então, no dia de hoje, Flávio, nós aguardamos a decisão final do Estado, que passou a fazer a seguinte metodologia. Na sexta-feira é divulgada a classificação preliminar de risco para as 20 regiões do Estado, havendo este prazo até o domingo pela manhã para envio de relatórios, questionamentos, pedidos de reconsideração, e a decisão final saindo na segunda-feira com vigência a partir da terça. Então existe uma possibilidade, Flávio, da permanência da Regional Passo Fundo na bandeira laranja, se acatado for essa reivindicação endossada pelas três associações de municípios que contemplam os mais de 60 municípios da Regional de Passo Fundo.
Então seria desencontro de informações entre a disponibilidade de leitos e a realidade, prefeito?
Não, o que ocorre, Flávio, muitos municípios, e a exemplo de Lagoa Vermelha, eles fizeram uma reserva de leitos exclusivas para si, considerando que naquele momento eram pagos, de certa forma, pelos próprios municípios, né? Então, havia esses leitos, eles não são credenciados a nível estadual. Em outras palavras, é o seguinte, aquilo que é regulado pelo Estado do Rio Grande do Sul, havendo a disponibilidade, não interessa de onde é o paciente, o Estado poderá deslocar para o tratamento a qualquer município. E existe uma reserva de leitos que alguns municípios o tinham, nesses centros especializados de atendimento ao Covid, que estão sendo lançados nesse sistema do Estado no intuito de manutenção da bandeira laranja. Só vale lembrar que o município de Passo Fundo também está fazendo um esforço no sentido de ampliação de leitos de UTI para que ocorra essa permanência na bandeira laranja.
A dúvida sempre é, prefeito, qual a realidade, né, em Lagoa Vermelha? Como se apresenta a situação? A gente sabe que vários exames foram enviados para análise exatamente nessa segunda-feira, né?
A maioria deles são feitos de testes rápidos, Flávio, que são aquelas pessoas que tiveram contato direto com as pessoas que tiveram a confirmação da Covid, e então existe esse acompanhamento daqueles que aparecem no boletim como monitorados. Quando dá o tempo para se fazer o exame, que é um período entre 7 e 10 dias, conforme o contato que teve com a pessoa que recebeu a confirmação, no dia de hoje vários testes serão realizados neste sentido. Nossa, até para falar que essa tentativa de permanecer na bandeira laranja não é de forma alguma menosprezar ou entender que não é necessário o cuidado em si a não propagação do vírus. É justamente pelo entendimento de que o não funcionamento de determinadas atividades comerciais não corresponde especificamente a uma menor propagação do vírus. Haja vista que, mesmo na limitação das atividades não essenciais, nós temos um grande fluxo de pessoas para aqueles serviços que são considerados essenciais. E falando especificamente sobre o nosso município, por mais que sim, nós precisemos melhorar alguns pontos, mas tem se conseguido manter o avanço da doença dentro de limites controlados. E a grande objetivo de todas as medidas restritivas que vem variando desde lá do mês de março, quando não se conhecia a doença, quando se tinha um cenário bastante assustador, e não vamos dizer que ele não o é, mas hoje nos permite trabalhar em cima de uma realidade mais efetiva dos fatos, tem se conseguido diminuir a velocidade de contágio, permitindo que todas as pessoas confirmadas com essa doença possam ter o tratamento disponível atualmente. Então, é lógico que a preocupação é justamente que essa situação possa vir a sair fora do controle, mas por ora o entendimento da maioria dos líderes da região é de que nós temos conseguido atingir o objetivo, que se todos lembrarem, se falava lá em março, que era de achatar a curva. Eu acho que esse objetivo tem sido conseguido e hoje o que se questiona justamente é a efetividade da não permissão de trabalho de algumas atividades comerciais em relação a esse cenário como um todo. É lógico que é sempre importante reforçar a necessidade que nós temos de manter os cuidados, como a higienização das mãos, a utilização de máscaras, o distanciamento, ou seja, evitar o contato físico. E aí existe uma questão, Flávio, que eu gostaria de mencionar, que lógico que a recomendação ela é 1,5 metro, 2 metros, e muitas vezes a gente não consegue ficar nessa condição. Mas o simples fato de evitar aquele aperto de mão, aquele abraço, que é corriqueiro num dia a dia, dentro de uma ideia de normalidade, ele já tem surtido efeito, e a prova é que, apesar da doença estar avançando, ela tem sido em níveis que permitem prestar assistência médica àqueles que têm essa enfermidade.
Perfeitamente. Prefeito, nós vamos chamar no nosso intervalo, em seguida a gente continua para sabermos efetivamente, em caso, né, de manutenção da bandeira vermelha, o que vai acontecer enquanto não é julgado o mérito dessa ação, quais são as atividades, né, que vão poder atuar, o que vai mudar para aqueles que atuam principalmente no comércio. Voltamos em seguida.
Temática. O que acontece é assunto.
Voltamos com o programa nesta segunda-feira com o prefeito de Lagoa Vermelha, Gustavo Bonotto, falando sobre os reflexos e as repercussões da volta à bandeira vermelha para a nossa cidade. Prefeito, comentava sobre, independente da bandeira, a necessidade de mantermos os cuidados, de estarmos atentos, o assunto é bastante sério, questionando também alguns critérios para que essa bandeira seja decretada, e até nos chamando a atenção que as entidades representativas dos líderes da região entraram com um pedido de revisão dessa bandeira. Enquanto isso não é definido, prefeito, o que muda já a partir de amanhã, né, que é a data de validade desse decreto?
Isso, é que na realidade, se deferido esse recurso, nós permanecemos na mesma condição que estávamos na semana passada.
Então, e quando sai, quando sai a análise?
Hoje pela tarde.
Ah, né? Então ainda há a possibilidade de não haver mudança dentro desse contexto.
Sim, existe essa possibilidade, é lógico que não há como ter garantias, é algo que particularmente é uma análise interna da Secretaria da Saúde. Aconteceu esse recurso em relação a toda a região Passo Fundo, que são mais de 60 municípios, porém aconteceu também um específico de Lagoa Vermelha, no sentido do entendimento que existe uma dinâmica diferenciada, ou seja, passar um panorama particular em relação à singularidade do município, que a princípio tem conseguido manter a questão de controle da pandemia dentro de um caráter satisfatório. E aí aguardamos o pronunciamento oficial do governador agora nesta tarde, que deverá definir. Bom, vamos lá. Duas coisas podem acontecer. Uma é a reconsideração em relação à bandeira vermelha e à permanência na bandeira laranja, e a outra é efetivamente toda a nossa região ficar com uma bandeira vermelha. Na hipótese de manter a bandeira vermelha, é importante se mencionar que o que ocorre são restrições à circulação de pessoas dentro dos estabelecimentos. não há necessariamente a ideia de fechamento por completo. O que se tem é uma prevalência das modalidades de compra de teleentrega e telebusca, onde nós buscamos este entendimento como uma das formas de poder manter as atividades econômicas, mesmo tendo a opção pela redução da circulação das pessoas. No entanto, diferentemente de lá no início, quando não existia as regras do distanciamento controlado, hoje nós temos regras específicas a cada tipo de atividade. E são mais de 90 classificações de acordo com a natureza da empresa ou da pessoa jurídica, por assim dizer. Conforme o tipo de serviço prestado, existe um regramento bastante singular. Então, eu oriento que, caso ocorra prevaleça a determinação de bandeira vermelha, cada pessoa poderá buscar como é as regras de funcionamento para a sua atividade dentro do site do distanciamento controlado do Estado do Rio Grande do Sul. A nível de município, o que nós fizemos junto com a solicitação de reconsideração em relação à bandeira vermelha, é que caso ocorra a promulgação da bandeira vermelha, que nós tenhamos, por exemplo, no mínimo a possibilidade de ingresso de uma pessoa dentro do estabelecimento ou um determinado número de clientes, mas sem poder haver a circulação livre de pessoas. E aí o que se pediria do estabelecimento era justamente o controle deste livre acesso dentro dos estabelecimentos.
De forma geral, prefeito, como o senhor avalia, né, toda essa estratégia de combate ou controle ao coronavírus aqui em Lagoa Vermelha?
Opinião particular minha, Flávio, eu acredito que nós temos conseguido um resultado satisfatório. Existem pontos que nós precisamos melhorar, mas no que tange a questão das atividades comerciais, até devo externar a nossa população que, quando da construção do regramento do distanciamento controlado, ou seja, quando o governo do estado estava montando o regramento das planilhas, a nossa posição foi que não houvesse uma restrição às atividades econômicas. Isso ainda era lá no mês de abril, no entanto, já nos permitia ter esta ideia de que não é a atividade comercial que tem uma maior potencial de transmissibilidade do vírus ou não. É justamente o hábito ou a postura daqueles que o circulam e daqueles que estão em convívio com outras pessoas que pode acarretar uma maior potencialidade de contágio. Nós vimos no decorrer desta pandemia, por exemplo, os grandes surtos dentro dos frigoríficos. E aí nós temos uma contradição, né? No sentido de que é uma atividade essencial, a produção de alimentos, ela não pode cessar. No entanto, nós temos a vedação a algumas outras atividades que têm um potencial de contágio bastante menor em relação, ou ao menos até o momento, que se demonstraram menores que em relação às atividades, por exemplo, dos frigoríficos. E acredito que, na medida do possível, Lagoa Vermelha vem tendo um bom exemplo. Eu quero cumprimentar todas as equipes da saúde, né, tanto do município quanto do Hospital São Paulo, que acredito conseguiram montar uma estrutura bastante eficaz nesse sentido de poder isolar, né? Nós passamos quase 2 semanas sem o vírus ativo em Lagoa Vermelha, ao menos não oficialmente, não confirmado, né? E infelizmente nós voltamos a ter esse contágio, mas que deve se ressaltar que vão ocorrer. A grande questão é de que todo esse esforço que nós temos, ele, por mais que fosse ao extremo, ele não evitaria que ocorressem os contágios. O grande objetivo, que é a redução da velocidade dos contágios, ele está sendo atingido, e aí eu acho que é uma parabenização ao sistema da Secretaria de Saúde quanto da postura dos nossos cidadãos em relação ao vírus. Existem exceções? É lógico que existem exceções de pessoas que, porventura, tem uma desconfiança, que talvez ainda não acreditam, ou que em determinado momento, por não ter o vírus ativo em Lagoa Vermelha, houve um certo relaxamento, mas tenho a convicção de que, se todos nós resgatarmos aquele espírito de que nos permitiu passar por 2 semanas sem ter o vírus ativo em nosso município, mais uma vez nós conseguiremos passar de forma satisfatória durante esta grande dificuldade que, aqui tudo indica, ainda nos acompanhará por um bom tempo.
Prefeito, com relação ao que o município pode fazer em caso de descumprimento das normas, tanto a nível de comércio, de indústria, e aqui as pessoas referem de igrejas, né? Uma vez que foram restringidos os números, né, de fiéis dentro dos templos. Aqui uma ouvinte disse que ontem havia um culto lá em uma igreja do bairro São José com mais de 60 pessoas, num espaço bem pequeno, sem uso de máscara, né? E essa ouvinte pede o que fazer, né, nesses casos.
Olha, durante o final de semana eu sei que ocorreram algumas ações da Brigada Militar no sentido de evitar aglomerações, de orientar para sua dispersão, para a utilização de máscaras. Os cultos, as missas, eles não estão proibidos de ocorrer, eles têm que acontecer, na verdade, com uma restrição de pessoas em relação ao tamanho do imóvel, né, do tamanho do templo, da igreja em que estão sendo realizados, e é lógico, com a utilização de máscaras. O que você pode fazer é a notificação do estabelecimento para que, no caso de estar descumprindo aquilo que é determinado pelo distanciamento controlado do Estado do Rio Grande do Sul, que faça essas adequações necessárias e não surtindo efeito, então pode ocorrer até mesmo a interdição do estabelecimento, seja qual for a natureza do mesmo.
Prefeito, uma outra pergunta que chega através do ouvinte com relação também à convocação dos professores para a volta das atividades nas escolas. Em função de todo esse contexto e uma vez que as aulas estão paralisadas, né? Essas formações presenciais não colocariam em risco também os professores, pede o ouvinte?
Na verdade, se ocorrer a permanência da bandeira vermelha, não haverá essa necessidade. No entanto, no permanência da bandeira laranja, o que está se fazendo é uma convocação de parte dos professores para um determinado turno necessário à organização das suas atividades. Pelo que a secretária Aline me passou, que tem maiores informações a respeito, é uma necessidade, tendo em vista a organização dos conteúdos programáticos que estão sendo enviados aos alunos e que, no entanto, se ocorrer a permanência na bandeira vermelha, haverá uma revisão dessa situação. No entanto, os demais setores da Prefeitura Municipal, todos estão trabalhando, seja com todos os funcionários, em alguns casos, como é as atividades essenciais, como a saúde, como a manutenção de vias do interior, por exemplo, e nos casos da parte administrativa, que nós poderíamos enquadrar os profissionais da educação, nós temos um rodízio de 50% dos servidores por turno, que é o que determina a bandeira laranja.
Até a propósito, o pessoal está perguntando se os servidores públicos estão utilizando também as máscaras e com relação ao pessoal que trabalha no setor de esgoto e saneamento, esses profissionais também não ficam expostos aos vírus, andando pelas ruas e tratando desse tipo de serviço, uma vez, segundo se sabe também, que o vírus poderia estar ali?
Ao fornecimento dos equipamentos de proteção individual, e essa é uma atividade que ela não pode ser cessada, né? Trata-se também de um serviço essencial que permite é necessário que o seu funcionamento ocorra nos mais diferentes momentos. O que ocorreu naqueles períodos em que houve o que hoje nós entendemos como bandeira vermelha, que na época não havia essa nomenclatura ainda, era o trabalho exclusivo no formato de plantão.
Prefeito, o ouvinte quer saber se o município, em caso de bandeira vermelha, que restringe mais ainda a saída das pessoas, o trabalho, né? Alguns com medo de perder o emprego, estará disponibilizando novas sacolas econômicas.
Né? Esse serviço, Flávio, ele não foi interrompido. Mesmo na bandeira laranja, ele permanece, existem os canais para cadastro. O que não ocorre, Flávio, é uma distribuição discriminada, né? Então, antes de receber este benefício, é necessário que a pessoa passe por uma avaliação de uma assistente social que fará o laudo de acompanhamento desta família ou dessa pessoa e a partir de então é deferido ou indeferido este auxílio. No entanto, ele é independente da bandeira, ele vem ocorrendo desde o início da pandemia.
E aqui só uma referência, o ouvinte comenta, não só as igrejas, mas os bares aí continuam lotados em muitas partes da cidade.
Né? São feitas diversas ações fiscalizatórias e o que nós podemos fazer, não há aquilo que não possa vir a ser melhorado, é uma intensificação das mesmas. No entanto, ocorre também, Flávio, sejamos bastante francos, muitas reuniões informais, muitas conglomerações ou festividades particulares, e então exige uma necessidade de que, por mais que ocorra e seja indispensável a ação fiscalizatória, tão ou mais é a conscientização das pessoas de evitarem convivência fora do seu círculo familiar e profissional, no entanto, no entendimento de interromper uma propagação demasiadamente rápida do vírus.
Perfeito. Nós estamos com 11h36, vamos ao nosso último intervalo comercial. Na volta, nós vamos fazer uma pequena avaliação aqui do trabalho do prefeito nesse mandato, uma vez que, em função do calendário eleitoral, hoje seria a última data aí para nós ouvirmos, né, os futuros candidatos na eleição que, a princípio, será realizada esse ano, né, conforme aquilo que o Congresso está analisando, mas dentro do calendário eleitoral ainda não temos uma convicção das datas que podem ser também alteradas. E como está em andamento, hoje seria o último dia para que a gente possa ouvir o prefeito, e no próximo segmento gostaríamos de fazer uma avaliação com